melhores, tendo em conta aquilo que se passou ontem nisso, que foi de facto uma coisa absolutamente incompreensível e inexplicável. Mas enfim, esperemos ao menos que nenhum compatriota nosso tenha sido atingido por aquele lado de loucura. Pois está. Mas esse ainda está, porque já falou para a televisão.
Ainda ouvi um português dizer que se não tivesse recebido o convite de um amigo para ver o Benfica em casa dele, tinha lá estado.
O Benfica, é, o Benfica é fantástico. O meu amigo não é o Benfica.
Oh. Apesar da cor da gravata.
Bom, eu achei que era preferível convocar esta reunião antes da reunião da Comissão, até para não prolongar a reunião da Comissão, como calcularão, por força da resposta recebida da Caixa de Depósitos. E que por isso mesmo eu pedi apenas para ser distribuído aos membros da mesa e aos seus coordenadores. Eu já respondi à Caixa no que diz respeito ao último parágrafo da carta, ou seja, para explicitar a natureza do prazo. E informei que, tal como tinha sido deliberado aqui, o prazo é um prazo contínuo, não é um prazo contado nos termos do CPA. E, portanto, não é um prazo que dispense os fins de semana, ou os dias não úteis. Quanto ao resto, pelas informações que fui, entretanto, obtendo, e pelo parecer da Procuradoria-Geral do Conselho Consultivo da PGR, que, entretanto, que alguns até conhecerão melhor que eu, porque já tiveram noutras comissões de inquérito, foi emitido a pedido do Presidente da Assembleia da República, precisamente para esclarecer questões similares a propósito do segredo bancário que tinham sido colocadas no âmbito dessas mesmas comissões de inquérito. E eu julgo que o teor do parecer do Conselho Consultivo, embora não tenha sido tanto quanto eu julgo saber homologado, é claro. As comissões parlamentares de inquérito gozam nos termos da lei de poderes idênticos ao do Poder Judicial, passa a redundância, e, portanto, que aquilo que está ausente das competências das CPI são aquelas coisas que essas sim são exclusivas do Poder Judicial, como, por exemplo, condenar pessoas. O parecer nessa matéria julgo que é claríssimo e eu creio que a melhor maneira de resolver o assunto era enviar o parecer à Caixa de Depósitos. Explicitar que, nos termos do parecer, que esteve na origem, ou melhor, que deu, digamos que, autorização a que noutras comissões de inquérito esta questão que também tinha sido colocada fosse resolvida, é o parecer que define uma doutrina, uma orientação que tem vindo a ser seguida e que deve ser seguida nesta comissão de inquérito. E, portanto, os documentos que foram requeridos, mesmo que estejam ao abrigo do sigilo bancário, têm que ser entregues, terão o tratamento em consonância e, portanto, os membros da Comissão de Inquérito ficarão também sujeitos ao segredo relativamente ao seu conteúdo e eles não poderão ser tornados públicos nem sequer no relatório final e terão que ficar num arquivo da Assembleia que não é acessível a ninguém. E que, quanto aos depoimentos, questão que também é suscitada, se aplica a mesma regra. Se e quando os membros da Caixa, os administradores ou ex-administradores da Caixa de Depósitos, visto que esses continuam nos termos da lei, submetidos ao segredo relativamente aos factos que tiveram conhecimento enquanto administradores, relativamente a esse, aplica-se a mesma regra. Portanto, se entendem, quer os em funções, quer os que já as exerceram, que há segredos ou que há dados sobre sigilo bancário que não podem tornar públicos, a reunião realizar-se-á à porta fechada no que diz respeito a essa dimensão da questão. Qual é o entendimento dos senhores deputados?
Completamente de acordo, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Paulo Correia?
Só queria colocar uma questão preliminar. Nas comissões de inquérito ao BANIF e ao BAES, certamente que esta questão também se levantou. Qual foi a prática adotada e o que é que aconteceu, o que é que resultou?
Sr. Deputado João Madeira, já agora.
Sendo que a do BPN tinha a segunda... tinha a especificidade de à época, ser a Caixa que estava a gerir o BPN. E, portanto, foi a Caixa que deu a informação toda relativa ao BPN. E deu toda. E deu toda. Portanto, esta questão eu penso que se colocou com maior gravidade depois no BES, mas isso foi isso que motivou o pedido de parecer. E o pedido de parecer veio estabilizar aquela que era a interpretação do Parlamento, mas que já tinha entrado em conflito com outras entidades, e o esclarecimento é no sentido de que com o Banco de Portugal, designadamente, o Banco de Portugal também tinha esse entendimento que havia matérias que não devia disponibilizar ao Parlamento, e o entendimento é sempre de que o Parlamento tem acesso nos mesmos termos que as autoridades judiciais, e, portanto, não há nenhum segredo profissional, bancário, o que seja oponível a uma comissão de inquérito. O que há é o direito de, invocando essas prerrogativas, poder haver audições à porta fechada, e, portanto, poder, não transmitidas no canal Parlamento, poder haver essas salvaguardas, porque tem a ver com a divulgação pública. Agora, os membros da comissão de inquérito têm todo o direito a ter acesso a toda a informação. Os documentos podem vir classificados, e se vierem classificados, isso vincula-nos. Portanto, essa classificação vincula-nos e somos responsáveis a todos os níveis por manter a confidencialidade, designadamente quando vêm classificados como confidenciais, a confidencialidade desses documentos. E, portanto, mesmo nas audições, se quisermos invocar, se quisermos fazer referência a documentos confidenciais ou a dados que constem dos mesmos, devemos ter a prudência de que, se a reunião for à porta aberta, ou não o fazermos ou suscitarmos a questão, porque senão estamos a incumprir a obrigação que temos de manter a confidencialidade da informação. Agora, a informação não nos é, essa confidencialidade não nos é oponível.
Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Nós estamos de acordo com essa perspectiva, e aliás deve ser assim que funcionam as comissões parlamentares de inquérito, mas da minha experiência em comissões de inquérito, isso é tudo muito bonito, mas não tenho nenhuma correspondência com a realidade, em nenhum caso. Pelo menos, eu não estive nas do BPN, mas nem nas do BES, nem nas do BANIF, nos foram fornecidas coisas absolutamente... Não nos foi fornecido nada. Portanto, aquilo que nos é enviado vem truncado em todas as partes em que é possível identificar um destinatário de uma verba, por exemplo. Portanto, a auditoria forense que nos fizeram chegar agora do BANIF, por exemplo, toda a auditoria é disponibilizada, mas não há um único nome, não há uma única empresa citada, um único acionista. Portanto, há até alguns valores, segundo creio, vêm cortados, mas a maior parte vem disponível. Portanto, nós vamos ter a percepção dos problemas, mas muito provavelmente vamos ficar sem saber os clientes. E eu chamo a atenção para o facto de a Caixa estar a laborar, não é? E, portanto, haver clientes cujas contas e incumprimento podem ainda ser, podem estar atuais. E até que ponto é que esta Comissão pode aceder a incumprimentos atuais? Não é? E matéria que tem a ver com o funcionamento interno da Caixa e com esse sigilo bancário, que eu julgo que, nesse caso, deveríamos respeitar, porque, enfim... Mas isto é muito difícil, porque eu acho que o princípio deve ser ter tudo. Mas há aqui coisas que estão fora do nosso âmbito e que podem ser complicadas. Não me preocupa nada saber quem é que está em cumprimento na Caixa. O que me preocupa é que isso possa perturbar o negócio que a Caixa precisa de continuar a fazer. Nós não podemos perturbar o negócio da Caixa. Senão toda a gente que faz grandes negócios com a Caixa sabe que estão a ser devassados por uma comissão de inquérito e vai para outro banco. Não é? E isso eu acho que ninguém quer. Não é?
O Sr. Deputado Miguel Tiago, eu julgo a sua intervenção, Sr. Deputado, eu julgo a sua intervenção muito oportuna, porque chama a atenção para uma coisa. Nós temos que analisar as questões que se venham a colocar as they go along, não é? Ou seja, nós vamos pedir, eu vou esclarecer remetendo o parecer com este conjunto de considerações que acabei de fazer. O parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que foi pedido a propósito do BANIF. Do BES. Os despachos que estão lá são do António Filipe. Foi pedido pelo Presidente da Assembleia da República. O Sr. Deputado não tem?
Tenho, consigo.
Sim. Nós não, nós temos. Está aqui.
Foi enviado esta comissão?
Não. Não, porque os grupos parlamentares têm. Sim, mas os grupos parlamentares têm todos, porque na altura foram distribuídos a todos os grupos parlamentares. Agora, eu fazia aqui, apesar de tudo, uma precisão que é importante relativamente àquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida. O que é que diz o parecer? O parecer diz bem que se aplicam aqui as regras do CPP. Ora, o 132 ou 133 do CPP permite que seja invocado o sigilo, nomeadamente o sigilo bancário. E, portanto, isso significa que, se disso for caso, perante uma invocação concreta, quer relativamente a documentos, quer relativamente a depoimentos, da existência de um sigilo bancário, é a Comissão que tem que analisar se o sigilo pretendido se justifica ou não em função da aplicação de princípios como o da proporcionalidade. Isto é, se o objetivo a atingir justifica o bem jurídico protegido. E se isso acontecer, a Assembleia pode fazer, a Comissão Parlamentar pode fazer duas coisas. Sim, senhor, tem razão, o sigilo bancário deve prevalecer. Assunto resolvido. O sigilo bancário não deve prevalecer. Pede-se ao Tribunal que autorize, como faria se fosse um processo penal, o levantamento daquele sigilo, o que se aplica ao sigilo religioso, ao sigilo profissional e ao sigilo fiscal e ao sigilo bancário. Portanto, não é inteiramente rigoroso que nós mesmo nos termos da lei tenhamos acesso a tudo. Se o sigilo for invocado, e ele pode ser invocado, nós temos que fazer essa avaliação com base no princípio da proporcionalidade. Se chegarmos à conclusão de que o sigilo não deve prevalecer, então a única maneira de fazer é pedir ao Tribunal que autorize o depoente ou aquele a quem os documentos foram requeridos, que nos envie o parecer. E, portanto, mesmo que eu, como vou fazer, envie agora à Caixa, como eventualmente poderei enviar à CMVM, ou ao Banco de Portugal, ou ao Ministério das Finanças, que são todas as entidades que até agora foram visadas. Que chatice! Tem um instante, sim. Sim, bom dia. Estou.
Pode ser um convite para o Tribunal Constitucional?
Diga, Pedro. Ai, não fazia ideia. Tenho as duas. Sim. Tenho as dez. De quê? Isso não é às duas. Até quantos alunos estão aí? Epá, mande-os às duas. O que eu tenho registado é que os testes são às duas.
Acontece aos melhores.
Peço desculpa pela interrupção. A Universidade era tão insistente, percebi logo que havia aí algum barbicacho. Bom, e portanto, dizia eu, é possível que as entidades, continuem, não tem problema, que as entidades visadas, se colocarem a questão, enviar-lhes aí também o parecer do Conselho Consultivo, mas é possível que a Caixa de Depósitos venha agora dizer, ou que as outras entidades que venham a ser visadas venham invocar isso. Agora, isso terá que ser analisado caso a caso. Faça cada documento que eles dizem que não pode ser enviado. É claro que um documento sobre a lista, com a lista dos administradores, não provoca problema nenhum. A lista dos 50 ou dos 75, ou seja, do que for maiores devedores, com um determinado conjunto de elementos que se pede para serem enviados, isso eles podem fazê-lo. E aí, caso a caso, teremos que avaliar as condições em que o sigilo bancário, da nossa perspectiva, pode ou não ser levantado, e se eles insistirem, não nos restará outra alternativa se não pedir ao Tribunal da Relação que tome uma decisão sobre o assunto. Agora, quanto à metodologia, eu já lhe dou a palavra, Sr. Deputado. Quanto à metodologia, para já definida, penso que podemos ficar combinados. Eu vou enviar o parecer à Caixa nos termos que vos referi. Sr. Deputado João Almeida.
Presidente, eu só queria... Esta Comissão de Inquérito tem algumas especificidades. Uma é que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, relativamente ao banco estar em atividade, os outros eu disse também, estavam em atividade, embora com outra natureza jurídica, mas estavam em atividade também, as operações eram contínuas, muitas das operações eram contínuas e tinham transitado para a entidade que sucedeu àquela que nós estávamos a investigar. Mas, certo, mas eu estou a relevar essa questão. Há outra, que é a Caixa Geral de Depósitos é uma empresa pública, em que o único acionista é o Estado. E, portanto, há aí também uma especificidade do ponto de vista do poder de fiscalização da Assembleia da República, aí mesmo que fosse fora de uma comissão de inquérito, porque sendo o único acionista o Estado, e tendo a Assembleia os poderes de fiscalização que tem, obviamente que isso não faz cair o segredo bancário.
Não resolve
esse problema. Mas há um especial dever de cooperação da Caixa Geral de Depósitos com a Assembleia da República. Uma vez que o Estado é o seu acionista, portanto, isso também não podemos ignorar esse facto.
Doutor Augusto Soares, pedindo desculpas, já devia ter dado.
Sem problema, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu julgo que a intervenção do deputado Miguel Tiago é muito certa no cuidado que ele coloca relativamente ao facto que para nós é evidente, para todos, o Euro e a Caixa Geral de Depósitos estar a operar e de nós termos de ter aqui um cuidado acrescido na forma como vamos trabalhar nesta Comissão de Inquérito. Julgo até que é um dever nosso acautelar que aquilo que decorre dos trabalhos da Comissão de Inquérito seja para garantir transparência e confiança aos clientes da Caixa Geral de Depósitos e não para, enfim, lançar qualquer tipo de dúvida sobre a sustentabilidade da Caixa Geral de Depósitos. Isso julgo que é também um trabalho que todos temos que fazer. Embora, aquilo que o Sr. Deputado João Almeida dizia era também muito acertado, porque nós não podemos, julgo eu, Sr. Presidente, e não podemos mesmo condescender nisso, nós assistirmos a capas de jornais com nomes de clientes e ex-clientes da Caixa Geral de Depósito, com valores de incumprimentos e de créditos reestruturados e de imparidades, com os nomes dos principais devedores, e depois a Caixa Geral de Depósito negar-se a prestar essa informação ao Parlamento e à Comissão de Inquérito. Sendo certo que cada um de nós e cada um dos seus deputados que fazem parte da Comissão de Inquérito estão, como dizia o Sr. Presidente bem, obrigados ao dever de segredo sobre aqueles documentos. Queria alertar, Sr. Presidente, para o facto de, segundo sei, em conversa que tive ontem com o Presidente da Comissão de Inquérito ao BES, o Dr. Fernando Grão, que me dizia que a Caixa Geral de Depósitos no BES foi a instituição financeira que mais resistências mostrou em fornecer a documentação solicitada e que não terá mesmo chegado a enviar toda a documentação que lhe foi solicitada. Não sei se foi assim, se não foi, mas o Presidente da Comissão de Inquérito do BES dizia-me que foi de facto a instituição que mais resistências demonstrou. Eu acho que aqui nós também temos que ser, por um lado, firmes, avaliar caso a caso sempre que o segredo for invocado, mas também não devemos deixar, mesmo do ponto de vista da opinião pública, de criar esta ideia de que não queremos que a Caixa Geral de Depósitos obstaculize aos trabalhos da Comissão de Inquérito.
Senhor Vice-Presidente, queria usar a palavra? Faz favor.
Sim, e na qualidade de Vice-Presidente. São considerações gerais, mas que obviamente que depois têm implicações práticas. E que tem a ver com o próprio funcionamento desta comissão de inquérito. Quer dizer, obviamente que é útil a jurisprudência que há de outras comissões de inquérito, mas há que perceber a especificidade desta, que já foi aliás referida aqui por vários dos senhores deputados. A primeira é que é a primeira que assume um banco em atividade. E o, sim, mas pronto, então eu qualifico um banco público em atividade. Um banco público em atividade. Não, mas é o seguinte, eu pedia. A minha ideia é tentar criar aqui algum consenso, posso não criar, mas consenso do ponto de vista daquilo que eu penso que é partilhado por todos, não é? A importância da Caixa Geral de Depósitos como banco público. Portanto, se todos partimos desta premissa, e eu penso que sim, e por isso é que eu estou a falar na qualidade de vice-presidente e não que não sou, obviamente, porta-voz de nenhum grupo parlamentar, eu acho que nós temos que ter presente uma coisa, quer dizer, que é o princípio da separação de poderes, no sentido de que, em relação ao processo de recapitalização em curso, eu... A minha opinião é que nós está um processo de recapitulação em curso, não é? E, portanto, nós extravasaríamos as competências deste Parlamento se interferíssemos já neste processo de recapitulação em curso. E, portanto, temos muita coisa para analisar. Acho que devíamos, nesta questão dos documentos, a gente vai falar nisso, não é? Mas devíamos concentrar-nos e começar na parte, digamos assim, se quiserem, histórica, deixar fechar a recapitalização em curso, não é? Porque senão estamos a interferir, esta é a minha leitura, quer dizer, estamos a interferir no Poder Executivo, não é? E estamos a criar problemas que eu acho que nenhum de nós quer, queria, eventuais, não é, para a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, o Sr. Presidente disse, e aliás o deputado Hugo Soares também disse, vários deputados, nós temos que ter cuidado, ou seja, se é certo que é uma empresa pública e que, portanto, o Estado é o acionista e, portanto, nós devemos fiscalizar, mas nós fiscalizamos ex post, nós não fiscalizamos durante, isso não existe, não é? Isto não existe. Não, mas é assim, a metodologia normal, por exemplo, pensemos num orçamento de Estado. Nós aprovamos o orçamento de Estado, o Governo executa o orçamento de Estado, depois o Governo apresenta a conta e nós fiscalizamos depois. A minha percepção, eu estou a falar, repito, como vice-presidente, em termos do interesse desta Comissão e do sucesso desta Comissão, para que ela tenha sucesso, eu acho que, e faço este apoio a todos os grupos parlamentares, mas obviamente cada grupo fará aquilo que entender. Acho que há muito trabalho a fazer, acho que há muito trabalho a fazer e acho que se nós quisermos e solicitarmos e já coisas sobre o processo que está em curso, a minha leitura é que estamos a interferir no Poder Executivo de uma forma que não é justificada. Até porque este processo vai, penso eu, vai terminar rapidamente e, portanto, é uma coisa... Mas, obviamente, deixarei aos senhores deputados. Como disse o senhor Presidente na última reunião, isto não começou muito bem, não é? Mas eu penso que nós temos um interesse comum em que isto acabe bem, não é? E que se desenrole bem e essa será sempre a minha... o meu contributo modesto que eu farei aqui à mesa e ao senhor Presidente para...
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Eu estou seguro que os diferentes grupos parlamentares estarão atentos a essas preocupações que o Vice-Presidente manifestou, sendo certo que nós ainda depois teremos que definir qual é a metodologia de trabalhos em termos das audições, por onde é que começaremos, em que termos é que elas se realizarão do ponto de vista histórico ou não, enfim, e portanto não deixarão os grupos parlamentares de ponderar essas questões que são importantes que o Sr. Vice-Presidente aqui colocou.
Então, Sr. Presidente, só para sublinhar e concordar sobretudo com a parte final da intervenção do Sr. Vice-Presidente, evidentemente julgo que todos temos o interesse de que a Comissão corra bem e que os partidos possam trabalhar em conjunto para atingir o objeto da Comissão, mas relativamente à primeira parte dizer ao Sr. Vice-Presidente o seguinte, essa é uma questão que está de resto ultrapassada por força do objeto desta Comissão, porque o objeto desta Comissão, como sabem, não tem o processo de reestruturação e de recapitalização, foi aliás motivo de discussão em sede de conferência de líderes, em sede de plenário, e que o partido proponente, ou os partidos proponentes, que é o PS e o CDS, deixaram cair essa parte do objeto precisamente para que a constituição da Comissão se fizesse com caráter de urgência. Portanto, julgo eu que temos esse problema resolvido. Coisa diferente é aquilo que consta do objeto e que foi aprovado pela Assembleia da República, que é as necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, até ao momento em que se define o momento das necessidades de capitalização da Caixa, é uma coisa. O que diz respeito aos atos que o Governo tem diligenciado para o processo de reestruturação e de capitalização, aí o objeto é muito claro e não o compreende. Portanto, julgo que esse problema está ultrapassado. Mas, porque é uma questão de princípio, eu não queria deixar de lhe dizer, Sr. Vice-Presidente, que não concordo com o parlamentar do PSD, não concorda com a sua interpretação da forma como colocou na separação de poderes. Por uma razão. Porque o exemplo que deu é até o mais paradigmático, foi o do Orçamento de Estado. Dizia o Sr. Vice-Presidente que o Orçamento de Estado era fiscalizado pelo Parlamento no final. Não, é mesmo antes como nenhum outro diploma é. E é assim que deve ser a atividade do Parlamento relativamente à atividade do Governo.
Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, apenas para dizer que estamos de acordo com a sua interpretação e com a proposta... Enfim, não sendo uma proposta explícita, a proposta que lhe está para que sigamos essa metodologia de contacto sempre que entendermos necessário com as entidades e eventualmente com o pedido do levantamento ou o pedido ao Tribunal que se expresse no sentido da prestação dos esclarecimentos devidos e que seja avaliado caso a caso. Pronto, estamos de acordo com isso. E aproveito para introduzir uma nota de rodapé que é relativa a esta última intervenção do Sr. Deputado Hugo Soares, porque o PSD está a partir do pressuposto que as necessidades de capital estão determinadas e fixadas, nós não sabemos se estão, e sugerir ao PSD que se de facto, como diz, e nós estamos de acordo, o âmbito e o objeto desta comissão não abrange o processo de recapitalização, e não abrange, isso de facto não está lá, que pondere o pedido e o requerimento que apresentou para que a Caixa nos envie o plano de recapitalização, tendo em conta que está, no meu entendimento, eu não sei, não estou a falar pela Caixa, a Caixa dirá o que entender sobre isso, mas na minha opinião um plano daquela dimensão está claramente ao abrigo de segredo comercial e contém dados sobre uma instituição em reestruturação, o que pode ser muito perigoso para a Caixa. É um apelo que faço ao PSD, o PCP não vai fazer nada para que a Caixa não envie os documentos, de maneira nenhuma. Mas se o PSD, e aqui reiterou isso, não está em causa a sindicância do processo de recapitalização, ou melhor, do processo de reestruturação afeta ao processo de recapitalização, o PSD devia ponderar a solicitação, o requerimento que fez dos planos de recapitalização, pela sensibilidade que tem e porque nós sabemos que um dia ou dois depois podem estar nos jornais.
Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Era começar exatamente por esta questão do processo de recapitalização. Efetivamente, ele não é objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito e acho que, tendo, enfim, esta assunção aqui alguma unanimidade, efetivamente deveria haver no desenvolvimento dos trabalhos algum respaldo por esta unanimidade, porque quando encontramos requerimentos como foram feitos os do PSD a pedir os processos de recapitalização ou a pedir os planos de recapitalização e de reestruturação, percebemos efetivamente que eles fogem do objeto da Comissão de Inquérito. E o objeto da Comissão de Inquérito é anterior a isso, portanto é a avaliação de atos de gestão de 2000 para cá, que possam eventualmente justificar os planos de recapitalização ou as necessidades de recapitalização que a Caixa possa ter atualmente. E, portanto, o objeto é de 2000 até agora e não até a um plano de recapitalização e de reestruturação que não é conhecido e que, na verdade, ainda está no futuro. E, portanto, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto tinha a ver com as questões do sigilo. Creio que todas e todos nós sabíamos, à partida, que ao fazer uma comissão de inquérito a um banco que está em pleno funcionamento e que está, neste momento, a passar por um período sensível de informação, que são estes o processo de possível recapitalização, se colocariam vários problemas quanto ao sigilo bancário e quanto aos documentos que seriam entregues a esta comissão. De qualquer forma, se esta Comissão Parlamentar de Inquérito quer cumprir efetivamente o seu objeto, que é o de avaliação e averiguação de atos de gestão, efetivamente tem que ter acesso a alguma matéria que achamos à partida que é sensível, mas que a trataremos como sensível que é e com, enfim, com o sigilo que ela merece e com a confidencialidade que ela merece. Mas dizer que concordamos com a proposta de diligências que o Sr. Presidente fez, de enviar nesta primeira fase à Caixa Geral de Depósitos o parecer da PGR e, enfim, fazer uma força adicional para que a Caixa compreenda que há uma série de documentos que ela considera estarem em sigilo, mas que esta Comissão, pela sua especificidade e pelo seu objeto, tem o direito e tem que os ter para poder fazer cumprir o seu objeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, aliás, acho que eu não quero prolongar a reunião, mas acho que vamos ter um problema adicional, porque a quantidade de documentação solicitada à Caixa de Depósitos é gigantesca, não vai ser cumprido o prazo, como é evidente. Mas pior do que isso, a nova... No meio deste processo de recolha de informação da Caixa de Depósitos, tudo indica que vai ser mudada a administração. Portanto, eu acho que a nova administração ainda vai ter que olhar para isto, enfim, mas enfim, isso geriremos à medida que as questões se colocarem. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, relativamente à metodologia que propôs, também nos parece a mais avisada, uma vez que nós temos de analisar sempre com real cuidado sempre que a Caixa Geral de Depósitos manifestar algumas reservas ou manifestar reservas relativamente ao fornecimento completo de toda a documentação ou informação que é solicitada para esta Comissão de Inquérito. Na verdade, o facto desta Comissão de Inquérito inquirir, se debruçar-se sobre a atividade de um banco que está em pleno funcionamento e que, para além de estar em pleno funcionamento, está às portas de ter um plano de reestruturação e um plano de capitalização, acrescenta aqui mais sensibilidade a esta matéria toda. E, portanto, da nossa parte, nós subscrevemos a proposta e a diligência que já tomou de transmitir à administração da Caixa Geral de Depósitos de que terá que fornecer em plena informação e a documentação de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, sendo que sempre que a Caixa Geral de Depósitos manifestar reservas em relação a alguma documentação, nós temos que, como estamos aqui a fazer hoje, uma reunião de mesa e coordenadores, proceder à análise de se de facto essa reserva se justifica ou não se justifica. E outras entidades, como é evidente. Por outro lado, também nos parece que a questão que está no requerimento do PSD de solicitar documentação e informação relativamente a um processo que ainda está em curso tem que ser separada da análise que eu fiz há pouco e da metodologia que o Sr. Presidente propôs. Por uma razão, é que esse processo não está concluído, não estando concluído, toda a informação que vier agora vai prejudicar o processo, isso é claro. E, portanto, daí que também entendemos que o próprio PSD terá que ter aqui uma leitura distinta daquela que terá, e se calhar também será a nossa, relativamente a outra documentação e informação que é solicitada pelos diversos grupos parlamentares e concretamente o PSD. Como eu disse há pouco, o plano de reestruturação, o plano de capitalização, o processo em curso, não está concluído. Toda a informação que sai prejudica o processo claramente, e prejudicando o processo pode prejudicar o interesse nacional e prejudica também a Caixa Geral de Depósitos. Gostaria, Sr. Presidente, de excluir esta questão do plano de reestruturação, do plano de capitalização, da análise e do entendimento que o parlamentar do PS tem relativamente a todas as outras, todos os outros requerimentos, pedidos de informação e documentação que, entretanto, foram solicitados pelos diversos grupos parlamentares.
O Sr. Deputado, a questão que se coloca é esta. Nós discutimos na reunião passada a existência de dois requerimentos, um do Bloco de Esquerda, outro do PSD, a solicitar... Exatamente, depois o PS suspendeu, o Bloco de Esquerda enviou e eu perguntei aos senhores deputados se podia enviar já o do PSD e o do Bloco de Esquerda, coisa que fiz. E o do PSD já dizia plano de capitalização da Caixa apresentado pelo Governo às instituições europeias.
A questão que eu coloco é que se a Caixa Geral de Depósitos colocar reservas a fornecer essa documentação, que nós temos que analisar de forma diferente da análise que estamos a fazer relativamente à restante outra documentação que é requerida também aí e pelos outros grupos parlamentares.
Estou inteiramente de acordo. Bom, e portanto, relativamente a estes pedidos de requerimento que eu tenho aqui em cima da mesa, que são todos os grupos parlamentares, onde de resto o PSD repete esta questão do plano de capitalização, eu repete o primeiro requerimento, portanto eu vou enviar os requerimentos nos atos termos. Quando a questão se colocar, analisá-la-emos nesses termos. Uma última questão que queria para os senhores deputados antes de começar propriamente a reunião. Bom dia, senhora deputada. Já dei por isso. Mas como vem...
Demos todos por isso.
Mas como vem mais ou menos...
Mas como somos educados, não dissemos nada, não é?
Exato. Não, mas como vem mais ou menos de cor de laranja, eu não me importei. Eu fiz como era meu dever. Encarnada. Lembro-me sempre dessa distinção que havia no antigo regime entre o vermelho e o encarnado. O Benfica, os senhores de Liverpool são os Red Devils, os do Benfica eram os encarnados, que era a mesma coisa. Bom, fiz... Exatamente. Fiz os, como era a minha obrigação e tinha sido instruído pelos seus deputados, fiz os contactos, quer com o senhor Governador do Banco de Portugal, quer com o senhor Presidente do Conselho Executivo da Caixa de Depósitos, quer com o senhor, o chefe de gabinete do Ministro das Finanças, que o senhor Ministro das Finanças estava, como é público e notório, com um cachecol ao pescoço na reunião em Bruxelas. Todos eles me manifestaram disponibilidade para vir. O Presidente do Conselho Executivo da Caixa e o Sr. Governador do Banco de Portugal, nas datas que nós tínhamos indicado como possíveis, entre 26 e 29, o Sr. Ministro das Finanças, através do seu chefe de gabinete, deu-me informação que não estaria nessa semana, mas que estaria disponível para vir no dia 1 de agosto, segunda-feira. Eu não respondi, e não respondi por uma razão simples. Porque ficou, e falei com o Sr. Presidente da Assembleia da República sobre isso, ficou em causa a palavra dada pelo Governo e pelo Sr. Presidente da Assembleia da República na Conferência de Líderes. Porque na Conferência de Líderes, como aliás consta da súmula que já foi distribuída, o Sr. Presidente da Assembleia da República afirmou que tinha falado previamente com o Governo e que o Governo lhe tinha assegurado que por ele não havia nenhum inconveniente em que essas audições se fizessem até ao final do mês de julho. Eu não vou aqui dizer se é indiferente ou não que em vez de 29 se faça a dia 1 de agosto. Isso é um problema político que os seus deputados dirimirão. Eu entendi-me na responsabilidade institucional de dar conta disto ao Sr. Presidente da Assembleia, porque de facto aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia tinha afiançado na Conferência de Líderes, pelos vistos, não se realizou. Pelo que pude apurar, houve algum problema de comunicação dentro do Governo, na medida em que a conversa do senhor... Enfim, peço-vos que não leiam isto como nenhuma crítica, seja quem for. Mas a conversa do senhor Presidente da Assembleia foi com o senhor Secretário de Assuntos Parlamentares, com quem eu por acaso também falei porque o encontrei no almoço, e aparentemente não perguntaram diretamente ao senhor Ministro das Finanças. Deram conta de que politicamente o Governo não via nenhum inconveniente, mas não houve esse mesmo contacto com o senhor Ministro das Finanças. O senhor Presidente da Assembleia da República disse-me que ia fazer um contacto com o Governo, até agora não me deu conta da realização desse contacto ou das eventuais consequências do mesmo. Agora, o que eu julgo é que temos que tomar uma decisão. Mesmo que a reunião se possa fazer no dia 1 de agosto, se podemos ou não realizá-la, Sr. Deputado Hugo Soares.
Só para dizer o seguinte, da parte do parlamentar do PSD não se coloca nenhum problema que a eleição se faça no dia 1 e não se faça no dia 28, no dia 29, julgo que isso não tem problema nenhum. É evidente que se pudéssemos evitar audições em agosto, porque provavelmente alguns das senhoras e seus deputados que compõem a comissão de inquérito já têm férias marcadas e vão ter que as alterar, paciência. Agora, há uma coisa que eu queria também o Sr. Presidente sublinhar e julgo que devemos tomá-la como princípio da comissão, é que a lei é muito clara quando diz que as audições, portanto a convocatória para uma audição numa comissão parlamentar precede sobre várias outras coisas, sobretudo até sobre diligências oficiais ou deslocações oficiais que os membros do Governo ou outros possam ter. Vem isso também descrito no parecer da PGR. Ora, eu não sei qual é o motivo que leva o Sr. Ministro das Finanças a dizer que não pode estar cá naquela semana, mas o que era de bom tom nós sabermos qual era o motivo, porque nenhum motivo, ou quase nenhum motivo, deve preceder sobre a audição do Sr. Ministro das Finanças aqui na Comissão de Inquérito.
João Almeida.
Sr. Presidente, eu sem prejuízo da disponibilidade do CDS também para que a audição se realize a 1 de agosto, se for a única hipótese, eu acho que deveria a Comissão informalmente fazer diligências, porque pode haver aqui uma falha em termos de comunicação, porque provavelmente aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República afiançou foi a disponibilidade...
Foi isso que houve e por isso é que eu, depois de falar claro. Com o chefe de gabinete de Ministro das Finanças, falei com o Sr. Presidente da Assembleia da República para lhe dar conta...
Pois, insistirmos por essa via, porque pode o seu chefe de gabinete do Sr. Ministro das Finanças não ter noção de toda essa, embora lhe tenha sido transmitido, quer dizer, e da obrigatoriedade e tudo isso. No limite, o que eu diria é que, eu não confesso que não vi todos, mas não sei se a informação pedida ao Ministério das Finanças é assim tanto, também se podia ver outra coisa, que isso pode ser antes, para que fique assegurada a palavra do Governo, que era até ao fim de julho, e aí era prescindirmos, para ouvir o Sr. Ministro das Finanças, dessa semana e ser na semana anterior, que é a próxima. Portanto, para... vermos todas essas possibilidades, sendo que da nossa parte, se tiver que ser a 1 de agosto, com certeza cá estaremos.
Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Vice-Presidente, vou dizer uma coisa. Eu vou fazer todas as diligências para que a nossa deliberação seja cumprida. Agora, não vou... Se tiver que ser no dia 1 de agosto, porque é impossível ser antes, será no dia 1 de agosto. Eu, por acaso, tinha férias marcadas, mas vou passar o fim de semana às férias, regresso e depois volto para as férias outra vez. Como, eles, como isto paga bem, é natural que nós tenhamos sempre grande disponibilidade. Senhor Vice-Presidente.
Era basicamente para dizer duas coisas. Não, por um lado era para interpretar, portanto, a minha interpretação em relação à liberação da Conferência de Líderes. Aliás, como o Sr. Presidente explicou, pelos vistos houve um problema de comunicação. Portanto, não é propriamente faltar à verdade o Presidente da Assembleia da República. Não, quer dizer,
eu não disse que faltar à verdade, eu disse que ele foi colocado numa posição difícil, não, mas, porque afiançou uma coisa.
Sim, mas utilizou uma expressão, está em causa a palavra dada. Quer dizer, já percebemos que houve aqui um problema de comunicação.
Está de uma certa forma. O Presidente disse urbi et orbi que o Governo tinha dito que. Foi nessa perspectiva que eu falei com o Presidente.
Sim, sim, mas portanto já percebemos que houve aqui, de facto, um problema de comunicação, ou seja, houve o Secretário de Assuntos Parlamentares e não houve um contacto com o próprio gabinete do Ministro das Finanças. Eu apenas informo que no dia 1, por razões de saúde, não vou poder estar a
secretar.
Exatamente. Não vou entrar em detalhes, mas tenho uma coisa marcada para dia 1, que obviamente não vou, portanto, a ser.
Ok. Só para terminarmos, porque eu já dei indicação aos seus deputados que podem... Faz favor, seus deputados,
rapidamente, o assunto parece esgotado, mas só para deixar aqui o nosso entendimento, acho que o Sr. Presidente da Comissão deve continuar a indagar junto do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque manifestamente não há indisponibilidade do Sr. Ministro das Finanças em cá vir.
Não.
Há um déficit de comunicação que é superado certamente com o novo contacto do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Fazem obsequio, senhoras e senhores deputados. Estávamos aqui mortificados por não terem entrado ainda. Também não exageremos. Académicos. Não, tu é que vais. Tu é que vais lixar quando eu puser a consideração. Bom dia. Peço-vos em primeiro lugar imensa desculpa pelo facto da reunião da mesa e dos coordenadores ter arrastado mais do que eu tinha previsto, mas foi pelas boas razões. E não foi por termos começado atrasados, porque começámos rigorosamente, eu ia dizer religiosamente, mas quero manter a separação entre a Igreja e o Estado, e portanto rigorosamente às 10 horas da manhã. Vamos então, julgo que a nossa reunião pode ser bastante rápida, até porque algumas das questões que tínhamos para dirimir já foram tratadas. Queria dar conta às senhoras e os senhores deputados que ainda não têm, pelo menos oficialmente, que deu entrada um ofício que eu vou nesta altura mandar distribuir a todos os senhores deputados, porque apenas o tinha feito aos membros da mesa e aos coordenadores, um ofício da Caixa Geral de Depósitos, a propósito, que suscita algumas dúvidas quanto à questão da compatibilidade entre o envio de deputados, o envio o envio de elementos solicitados pelos senhores deputados no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito e o sigilo bancário. De todo o modo, esta questão não é nova, já foi suscitada noutras comissões parlamentares de inquérito, existe um parecer bastante claro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral sobre esta matéria e, portanto, o que ficou combinado na reunião anterior é que eu farei chegar, ainda hoje, à Caixa Geral de Depósitos, o parecer do Conselho Consultivo da PGR, bom dia, que, do meu ponto de vista e do ponto de vista de todos os senhores deputados presentes na reunião anterior, resolve linearmente essa questão, mas não queria deixar de dar essa explicação aos demais senhores deputados e explicar porque é que até agora só tinha enviado esse ofício aos membros da mesa e aos coordenadores. Estamos então em condições de passar à análise da nossa ordem de trabalhos. A primeira é a apreciação e votação do regulamento da Comissão. Tinha ficado estabelecido na reunião anterior que seria dado um prazo até ao final da passada segunda-feira para que os grupos parlamentares pudessem apresentar sugestões de alteração ao regulamento da Comissão. Eu não recebi nenhum pedido de alteração. E não tendo recebido, posso dar por adquirido que o... Posso? O Sr. Deputado João Galama estava a olhar para mim assim com ar desconfiado. Ah, muito obrigado. Fico muito sensibilizado. Não estava a querer ser jocoso. Pareceu-me que queria pedir a palavra. E, portanto, não havendo nenhuma pedido de alteração ou nenhuma proposta de modificação do projeto de regulamento que estava em cima da mesa, dou por adquirido que o regulamento é aprovado por unanimidade. Muito bem. Segunda questão, apreciação dos requerimentos apresentados sobre pedidos de documentação e realização da audição. Todos os grupos parlamentares, como seria expectável, fizeram a apresentação dos seus pedidos nessa dupla dimensão, quer pedidos de documentação, quer listas de audições, listas iniciais de audições, visto que todos sabemos que não há nenhuma limitação a que essas listas venham a ser aditadas no decurso do trabalho das comissões, com a repetição de audições de quem já cá terá vindo, ou novas audições que sejam suscitadas pelo decorrer dos trabalhos. O entendimento que foi estabelecido na comissão foi de que, estes requerimentos teriam o andamento devido, a não ser que algum grupo parlamentar suscitasse alguma questão. Não foram suscitadas questões na reunião de coordenadores, foi apenas suscitada uma questão de um pedido que está num dos requerimentos do PSD, mas que já estava no anterior, visto que este alarga o âmbito do anterior, e o anterior já tinha sido entregue aos seus destinatários, à Caixa, que é o problema do plano de capitalização atual. Mas essa é uma questão que nós teremos que dirimir, em função até do próprio objeto da Comissão, assim que haja resposta, e seja qual for o teor da resposta. E, portanto, é um problema, digamos, que também se poderá colocar, mas a seu tempo veremos. Não havendo nenhum pedido relativamente a estes dois requerimentos, audições e documentação, não havendo nenhuma questão que tenha sido citada pelos grupos parlamentares, eu vou dar andamento de imediato aos pedidos e... O Sr. Deputado Miguel Tiago pediu a palavra? Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para dizer bom dia, mas mais do que isso. Só para dar nota, porque às vezes surgem algumas confusões quanto a estas listagens de nomes iniciais. Em primeiro lugar, que como o Sr. Presidente referiu, elas podem ser editadas a qualquer momento. Em segundo lugar, é um primeiro levantamento de nomes, o que não significa que tenha de ser todo ele listado já para proceder à audição. Isto porque às vezes pensa-se que quando não se procede a uma determinada audição se está a desistir de ouvir alguém, ou porque este é um conjunto de nomes que julgamos que pode ser necessário vir a ouvir e que, portanto, desde já colocamos em cima da mesa, quer dizer, o que não condiciona a Comissão a ter de ouvir todos, mas enfim, dentro desse conjunto de pessoas, certamente ir desenvolvendo os seus trabalhos.
Agradeço-lhe o esclarecimento, mas estava pressuposto numa raciocínio isso mesmo, ou seja, estes requerimentos são requerimentos que não são fechados, quer no sentido do seu alargamento, quer no sentido da sua restrição. Se vier a entender que devem ser ouvidas mais pessoas, poderão ser ouvidas se a Comissão entender. Se vier a ser entendido que alguns dos nomes, ou algumas das entidades constantes, não vale a pena serem ouvidas, como sempre aconteceu nas outras comissões de inquérito, a questão será dirimida in illo tempore. E, portanto, eu vou dar seguimento a todos estes requerimentos. E informo por uma questão de seriedade, os seus deputados, que eventualmente, fora do que é costume nas comissões, eu farei entregar em mão os requerimentos hoje. Porque se eu envio os requerimentos hoje pelo correio, as entidades só receberão as hipóteses na segunda-feira. O que significa que o prazo de 10 dias só ocorre a partir do dia 19. O que significa que só sobrariam para audições o dia 29. Ora, o que nós aqui demos por adquirido é que eu, e eu fiz isso, tentativamente falaria com as três entidades que o PSD solicitou que fossem ouvidas ainda antes do encerramento dos nossos trabalhos, para que pudessem cá vir algures entre o dia 26 e o dia 29. Essa disponibilidade já foi obtida, tirando a questão do Sr. Ministro das Finanças, que enfim, já foi também dirimida, quanto à questão da data, não da sua vinda, na reunião de coordenadores. E, portanto, para que não haja nenhuma dúvida quanto ao dia em que chegam esses requerimentos, E quanto à contagem do prazo, eu hoje farei entregar em mão, com protocolo, todos os ofícios aos seus signatários, que aliás são só três: Ministro das Finanças, CMVM e... Banco de Portugal, quatro: Ministro das Finanças, Caixa de Depósitos e CMVM. Julgo que o Bloco de Esquerda tem um pedido dirigido à CMVM. Portanto, são quatro as entidades. Estes. O resto são audições, não tem que seguir hoje, até porque nós temos que definir hierarquias de importância, metodologia de realização das audições e, portanto, esse fica para outras núpcias. Resta-nos, relativamente ainda aqui à questão dos requerimentos apresentados, resolver uma questão não despicienda, que é o terceiro requerimento do Partido Social Democrata. Visto que todos os grupos parlamentares apresentaram dois tipos de requerimentos: audições de pessoas ou entidades, entrega de documentos. Além disso, o Partido Social Democrata, como é conhecimento de todos, apresentou um requerimento em que solicita, agora no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, a realização de uma auditoria independente, externa, portanto, à Caixa Geral de Depósitos. E essa não é matéria que esteja coberta na autorização para dar andamento a procedimentos que eu recebi dos senhores membros da Comissão. Portanto, essa tem mesmo que ser discutida e votada aqui. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente, e bom dia. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma retificação àquilo que, se me permite, Sr. Presidente, àquilo que disse há pouco. Porque as audições que estão previstas para decorrerem entre 26 e 29 de julho decorrem de um requerimento oral apresentado pelo Partido Socialista na última reunião, na Comissão de Inquérito, que tinha três pontos. O primeiro ponto é definir até ontem a entrega de requerimentos por parte dos grupos parlamentares para audições e recolha de documentação, que só teve os votos contra do PSD e teve os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. Um segundo ponto, para que decorresse o prazo legal a partir dessa data, 10 dias, para que essas entidades enviassem a documentação. E um terceiro ponto, para que as audições fossem, as primeiras audições, que foram aquelas que fizeram parte do requerimento do PST, se realizassem entre 26 e 29 de julho. Portanto, para que se reponha de facto a verdade dos factos, aquilo que está previsto, ou seja, as audições realizarem-se entre 26 e 29 de julho, resultam de uma deliberação desta Comissão por requerimento apresentado oralmente por parte do Partido Socialista. Relativamente à questão do requerimento do terceiro...
Deputado, permite-me só.
Claro que sim.
Eu, se me exprimi mal, assumo a responsabilidade. O que eu quis dizer, eu não quis pôr em causa isso. O que eu pretendi dizer é que se tratava das três audições que o PSD queria que se realizassem antes do encerramento dos trabalhos parlamentares. Portanto, foi o PSD que inicialmente colocou a questão, só isso. Não me quis referir depois à outra parte, mas tem a palavra.
E nós também, portanto, tanto é que o requerimento foi apresentado pelo Partido Socialista, oralmente, no decorrer desse debate aqui na Comissão de Inquérito. Portanto, foi nossa vontade que essas audições se realizassem entre 26 e 29 de julho. Relativamente ao terceiro requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST, para que esta Comissão de Inquérito diligencie uma auditoria externa independente à Caixa Geral de Depósitos, às operações da Caixa Geral de Depósitos e os atos praticados desde 2000. Como sabemos, o Governo anunciou que iria solicitar à Caixa Geral de Depósitos que a própria avançasse com uma auditoria, portanto, à sua atividade. Isso foi anunciado no final do mês de junho pelo Governo. Para além disso, também sabemos que está em trânsito e será discutido e votado na próxima semana, mais concretamente na terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças e na quarta-feira, dia 20, será votado em plenário um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que propõe uma auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos. Portanto, no nosso entender, quer a decisão tomada pelo Governo, o procedimento tomado pelo Governo de solicitar à Caixa Geral de Depósitos que avance com uma auditoria à sua atividade, quer o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que ainda não foi discutido na Comissão de Orçamento e Finanças, mas que será discutido na terça-feira e votado em plenário na quarta-feira, no nosso entender, são instrumentos bastantes
para que se cumpra o objetivo que é pretendido pelo grupo parlamentar do PC. Portanto, parece-nos neste momento que não faz sentido, não acompanhamos este requerimento do PS, tendo em conta que a própria Caixa Geral de Depósitos já está mandatada pelo Governo para encomendar uma auditoria à sua atividade e que está em discussão e em trânsito nesta Assembleia um projeto de resolução do Bloco de Esquerda que propõe uma auditoria forense à atividade da Caixa Geral de Depósitos, que se for aprovado na próxima quarta-feira, são dois instrumentos capazes e bastantes para que se cumpra o objetivo e para que esta Comissão tenha informação suplementar para que possa funcionar e que os seus trabalhos ocorram com mais informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Hugo Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, o Partido Social Democrata tinha, em tempo útil, eu diria, apresentado um projeto de deliberação que visava que a Assembleia da República promovesse uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos, designadamente ao processo de gestão, de concessão de crédito e também às reais necessidades de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Esse projeto de liberação, como sabe o Sr. Presidente e como é público, não foi admitido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República sem que antes tivesse existido uma reunião e uma deliberação da Comissão de Assuntos Constitucionais a propósito da admissibilidade ou não daquele projeto de deliberação. O parecer, que de resto foi proposto por um deputado do Partido Socialista, foi aprovado pela Comissão de Orçamento e Finanças, diz expressamente que apenas no âmbito de uma comissão de inquérito poderia caber a propositura de uma auditoria externa independente à Caixa Geral de Depósitos a ser feita, contratada pela Assembleia da República. De resto, esta foi mesmo a posição também do Bloco de Esquerda a quando da discussão feita à volta das auditorias que se poderiam fazer ao BANIF, que colocou a questão também no âmbito de ela ser recolocada na Comissão de Inquérito, ainda que na altura depois tenha vindo também a chumbar a realização dessa auditoria. Ora, parece-nos agora claro, Sr. Presidente, que a questão para o Partido Socialista nunca foi formal. A questão é verdadeiramente política. Diz o Partido Socialista que o requerimento do PSD e o pedido para que a Assembleia da República diligencie no sentido que a Caixa já lhe possa ser auditada é extemporâneo, até porque o Governo já pediu à Caixa para a Caixa promover uma auditoria. Ora, essa é a grande diferença entre aquilo que o PSD propõe e aquilo que o Partido Socialista defende. É que o PSD e o CDS, quando propusemos juntos, peço desculpa por não ter aqui referido desde a primeira hora o CDS, porque foi também requerente dessa auditoria, aquilo que o PSD disse então é que esta auditoria devia ser externa e independente. Ora, uma auditoria da Caixa Geral de Depósitos à Caixa Geral de Depósitos, ou Sr. Presidente, é tudo menos imparcial, é tudo menos independente e é tudo menos externa. E, Sr. Presidente, parece-me agora muito claro. Parece-me agora muito claro que o problema nunca foi formal. O problema é verdadeiramente político para o Partido Socialista. O Partido Socialista advoga que a auditoria seja uma auditoria caseirinha. O PSD quer que esta seja verdadeiramente uma auditoria externa e independente e, por isso, colocou no sítio certo, na Comissão de Inquérito, a deliberação sobre a promoção desta auditoria.
Obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre este requerimento que o PSD aqui apresenta para uma auditoria à Caixa Geral de Depósitos, dizer que, enfim, das duas uma, o PSD decidiu já esvaziar a Comissão de Inquérito e reconhecer, enfim, a sua pouca utilidade para averiguar atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos e está a bater em recuada, em retirada da Comissão de Inquérito, ou então quis apenas uma Comissão de Inquérito para propor uma auditoria, o que é algo um bocadinho estranho e do campo do, enfim, do itério. Porque aquilo que acontece é que o PSD Propõe que esta Comissão Parlamentar de Inquérito encomende uma auditoria mimetizando o objeto da própria Comissão Parlamentar de Inquérito e, portanto, esvaziando a própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, o Bloco de Esquerda não quer esvaziar esta Comissão Parlamentar de Inquérito, quer, aliás, que todas e todos os deputados que aqui participam e todas e todos os portugueses tenham acesso à informação de atos de gestão que devem ser escrutinados e averiguados do passado até agora e que possam ter levado à necessidade de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Queremos, aliás, que essa discussão seja pública e escrutinada por todas as pessoas e não fique escondida numa auditoria que agora era proposta pelo PSD. Para além disso, o PSD bem sabe que está em discussão na Comissão de Finanças um projeto para que o Governo, que faz com que a Assembleia da República recomenda ao Governo uma auditoria à CGD e que faça permite que os dois processos corram em simultâneo e que nenhum prejudique o outro. Portanto, que a Comissão Parlamentar de Inquérito continue a funcionar com plenos e que ao mesmo tempo seja feita uma auditoria. É sobre esta acusação disto ser uma auditoria caseira, quer dizer, o Sr. Deputado Hugo Soares bem sabe que o que disse, enfim, não é verdadeiro, porque sabe bem que uma auditoria encomendada pelo Governo, uma auditoria pedida pelo Banco de Portugal, ou uma auditoria que fosse encomendada pela Comissão Parlamentar de Inquérito, não é uma auditoria feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nem feita pelo Banco de Portugal, nem feita pelo Governo. São feitas por outras entidades. Pronto, então quer controlar a auditoria através da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi isso que acabou de dizer. Mas, portanto, a independência dessa auditoria está sempre garantida. Portanto, não nos parece que faça sentido à terceira reunião que esta Comissão Parlamentar de Inquérito faz esvaziá-la completamente para fazer um outsourcing das suas competências para uma auditora externa e para uma auditoria que é pedida, quando, ao mesmo tempo, está na Comissão de Finanças a decorrer uma discussão exatamente para recomendar uma auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado Moisés Ferreira, Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Para o PCP a questão é assumidamente formal e política e estamos muito à vontade porque não propomos nenhuma auditoria forense e, portanto, estamos muito à vontade para fazer este debate. Em primeiro lugar, a Caixa Geral de Depósitos é auditada nos termos da lei anualmente por um revisor oficial de contas que valida as suas contas e procede a uma auditoria das contas todos os anos, auditorias essas que serão certamente, disponibilizadas à Comissão de Inquérito assim que a Caixa tiver condições de enviar os documentos que foram solicitados, onde constam essas auditorias. Portanto, não podemos aqui criar a ideia, para quem nos está a ouvir, de que não há auditorias realizadas e que esta vai ser uma auditoria que se vai fazer e que vai mudar tudo. Portanto, a Caixa é auditada, aliás, é obrigada a ser auditada e nós vamos ter esses documentos. Em segundo lugar, uma auditoria é, enfim, aquelas que são habitualmente feitas no setor financeiro e uma validação de contas são sobre aspectos técnicos e esta é uma comissão de inquérito sobre aspectos políticos. Vamos estar aqui a avaliar e cabe-nos avaliar qual foi o papel dos sucessivos governos no controlo da Caixa. Não tanto avaliar os atos administrativos internos da Caixa ou as opções de gestão de negócio da Caixa, a não ser que elas estejam relacionadas, evidentemente, com atos públicos políticos que esta Comissão deva integrar no inquérito. E, em terceiro lugar, a atribuição pela Assembleia da República a uma entidade exterior para a realização de uma auditoria é mais ou menos o mesmo que a contratação de uma empresa de detetives privados para irem investigar coisas que nós devíamos investigar. Estas auditoras são grandes empresas privadas, são auditoras, aliás, que estão presentes em todo o setor financeiro, e parece-me que seria uma prática muito estranha que a Assembleia da República começasse a recorrer a estas auditoras para fazer auditorias em instituições empresariais. A Assembleia da República dispõe de duas auditorias anuais que pode requerer ao Tribunal de Contas para que sejam feitas no âmbito da administração do Estado. Tanto quanto sei, não deu nenhuma entrada de pedido na Comissão de Orçamento e Finanças para que uma dessas auditorias fosse à Caixa Geral. Não sei se deu, eu tanto quanto sei não deu, não é? Não tenho ideia de que tenha dado a entrada de um pedido dessa natureza. Mas essas auditorias são auditorias do Tribunal de Contas, de uma entidade pública. Aquilo que aqui está colocado é, quando contratar uma... Eu basei-me nas propostas que o PSD tem apresentado até agora. Abrir um concurso público para contratar uma revisora oficial de contas, enfim. Portanto, o PCP opõe-se a essa metodologia de externalização de serviços da Assembleia da República para empresas privadas e gostava de dizer ainda o seguinte. Tenho as maiores dúvidas que a Assembleia da República possa deliberar sobre a realização de auditorias seja a que empresa for, seja a que instituição for, além daquelas que estão previstas na lei. E, portanto, por isso mesmo, o caminho mais fácil seria perguntar ao Sr. Presidente qual é a legislação ao abrigo do qual é apresentado o requerimento do PSD. Ou seja, onde é que está escrito ou qual é a lei que habilita a Assembleia da República a auditar empresas, e depois a empresa não abre a porta ao auditor, e qual é a lei que obriga a empresa a abrir a porta ao auditor. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos. A Assembleia da República não pode dizer agora a KPMG vai auditar a empresa tal. Senão não é, as coisas não funcionam assim. Há procedimentos legais previstos para que o Tribunal de Contas forneça auditorias à Assembleia da República nos termos da lei, e mais do que isso não conhecemos, a não ser que nos possam esclarecer também sobre isso. E também gostava de dizer que estas dúvidas que estou aqui a manifestar se aplicam igualmente quanto a uma auditoria forense. Esse debate não está a correr nesta comissão, mas eu gostava de deixar claro, do ponto de vista do PCP, não há nenhuma disposição legal que habilite a Assembleia da República a deliberar a abertura de processos forenses. Ou seja, nós não podemos dar ordens ao Ministério Público que inicie um processo, tal como não podemos dar ordens ao Banco de Portugal que inicie um processo. São processos forenses, são processos judiciais, sobre os quais a Assembleia da República não deve pronunciar-se, na nossa opinião, salvo melhor interpretação da legislação em vigor. Mas esse é um debate que correrá noutra comissão, mas já agora gostava de deixar aqui porque se interliga com este.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Eu não tenho, nem me vou meter, como é óbvio, na substância da questão, dar-lhe apenas uma justificação do ponto de vista jurídico-institucional. Como todos sabemos, esta questão da auditoria proposta pelo PSD já foi objeto de grande celeuma com a intervenção do Sr. Presidente e depois de um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais que determinou que ela não era possível, abrindo, no entanto, a hipótese de isso acontecer no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. E foi nesse contexto que o PSD me enviou este, como os outros requerimentos, e que eu achei que devia haver aqui lugar, na medida em que já há uma orientação traçada do ponto de vista da interpretação jurídica pela primeira comissão, dizendo que, em teoria, pelo menos, é admissível que a questão seja colocada no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito, porque se o parecer da primeira comissão tem sido no sentido de vedar a apresentação de um requerimento deste em qualquer circunstância, eu não o teria admitido. Só o admiti em função dessa interpretação, que não me compete a mim fazer, compete até nos termos regulamentares, nos termos regimentais à Comissão de Assuntos Constitucionais. Senhor Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, eu sou do tempo em que alguns grupos parlamentares desta Assembleia estavam sempre disponíveis para qualquer que fosse o expediente parlamentar utilizado para averiguar da situação de instituições financeiras. Mas pronto, mas isso são tempos passados, o problema deve ser meu de estar desatualizado. Relativamente ao CDS, nós mantemos a mesma posição e, portanto, a nossa posição sobre este requerimento do PSD é exatamente a mesma sobre a proposta do Bloco de Esquerda. Tudo aquilo que sirva para apurar aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos é muito bem-vindo, é muito útil e beneficia o trabalho de escrutínio que este Parlamento deve fazer e, portanto, nós somos favoráveis. Não, o ser ilegal não se coloca, porque foi a primeira comissão que disse que era admissível no âmbito de uma comissão de inquérito fazer, portanto, não só não é ilegal, como está coberto de uma interpretação estabelecida, e eu penso que a maioria que vigora na primeira comissão é exatamente a mesma que vigora aqui, e o entendimento da primeira comissão foi exatamente, e penso inclusivamente, que o deputado responsável pelo estabelecimento dessa interpretação é do Partido Socialista, portanto é insuspeito de ter estado na gênese desta iniciativa do PSD. E, portanto, nós, como digo, somos favoráveis quer a esta iniciativa em comissão do PSD, como somos em plenário da do Bloco de Esquerda, porque o nosso objetivo é, efetivamente, apurar aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos. Temos pena que a mudança de tempos tenha feito com que alguns partidos que no passado tinham essa mesma atitude tenham deixado de a ter.
Sr. Deputado João Paulo Correia pediu de novo a palavra. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha pedido a palavra antes do deputado João Almeida começar a usar a palavra, portanto não é para responder à sua intervenção, mas também queria dizer, começar por dizer o seguinte, Sr. Presidente. O parecer da primeira comissão, de facto, diz aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer há pouco, que não é bem aquilo que disse o Sr. Deputado João Almeida, que é o seguinte. O parecer diz que o projeto de resolução apresentado pelo PST, na altura, para uma auditoria externa, estava dirigido à Assembleia da República e, portanto, recomendava à Assembleia da República. E foi fora do âmbito da comissão de inquérito. E o parecer da primeira comissão disse que não cabia no âmbito das competências que estavam atribuídas concretamente à Assembleia da República. Contudo, o mesmo parecer diz que se o mesmo fosse apresentado na comissão de inquérito, era discutível na comissão de inquérito. Portanto, não é admissível, automaticamente admissível, é discutível na comissão de inquérito. E foi isso que o Sr. Presidente disse há pouco, e é isso que estamos aqui a fazer. Sendo discutível, estamos a discuti-lo. Se tem validade ou se não tem validade, do plano formal ou no plano político. Eu vou repetir, isso é o seu entendimento, o nosso entendimento não é esse. Agora, parece-nos também que é, por outro lado, que é grave ouvir o PSD dizer que se for a Caixa Geral de Depósitos a encomendar uma auditoria, que ela perde o caráter independente. O senhor não disse isso, eu disse o PSD, disse há pouco que a auditoria que o Governo mandatou à Caixa Geral de Depósitos para que a Caixa Geral de Depósitos avançasse com uma auditoria, contratando uma consultora, que isso não era uma auditoria independente. Foi a palavra usada, o termo usado pelo grupo parlamentar do PSD. E, portanto, isto é demasiado grave, porque das duas uma, ou o supervisor, que é a CMVM, que é quem supervisiona a esfera das auditorias, anda mal, e, portanto, isto é uma crítica brutal ao supervisor, ou, de facto, está a pôr em causa que todas as auditorias são feitas pelas consultoras, não têm validade, não têm credibilidade. Portanto, este tipo de afirmações são afirmações muito graves e que descredibilizam até muito daquilo que tem sido dito e de muita da informação que os próprios grupos parlamentares, incluindo o PSD, pediu há pouco, portanto, para que possa fazer o seu trabalho aqui na Comissão de Inquérito. Por outro lado, auditoria forense. A auditoria forense é solicitada ao abrigo do regime jurídico das instituições de crédito das sociedades financeiras. Não, Sr. Deputado, tenha paciência.
Sr. Deputado, se quiser usar a palavra...
Exatamente, inscreve-se e fala.
Um ao parto um bocadinho longo.
O Sr. Deputado Leitão Amar é um deputado muito nervoso, nós já estamos habituados, e é preferível dar-lhe logo a palavra para ele desabafar e depois retomar a palavra. Às vezes a elegância e o fair play não são características próprias do Sr. Deputado Leitão Amar. Ora bem, portanto, nós estamos aqui na terceira reunião da Comissão de Inquérito com o seguinte ponto de situação. A Caixa Geral de Depósitos está mandatada pelo Governo para avançar com uma auditoria, que não parece que será diferente, nada diferente desta auditoria que está proposta pelo PST. Portanto, a auditoria que o Governo, no final do mês de junho, decidiu mandatar a Caixa Geral de Depósitos, não é nada diferente daquela que está aqui pedida pelo PST. Por outro lado, na próxima quarta-feira poderá ser aprovado um projeto de resolução para uma auditoria forense. Parece-nos que a única intenção que o PSD tem com este requerimento é criar aqui uma certa confusão, não nos parece uma atitude limpa do ponto de vista do funcionamento dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, porque sabe o PST que está para avançar uma auditoria, nos termos que eu falei há pouco, por decisão do Governo do Conselho de Ministros, e por outro lado, poderá ser aprovada na próxima quarta-feira uma auditoria forense, e isso serão, como eu disse há pouco, instrumentos capazes e bastantes para dotar esta Comissão de Inquérito de toda a informação relativamente ao funcionamento da Caixa Geral de Depósitos por entidades externas e que, do nosso ponto de vista, merecem a máxima consideração, credibilidade e reputação, nomeadamente as auditoras que operam no mercado português e a auditoria forense que será contratada através do Ministério Público.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou-lhe pedir desculpa desde já se me alongar um bocadinho mais nesta intervenção, porque eu gostava de fazer alguns considerandos que precedem a intervenção propriamente dita sobre a questão da auditoria, para dizer que eu julgo que era importante que os partidos nesta Comissão de Inquérito, o Sr. Presidente apelou a isso, nós tivemos antes uma reunião de coordenação e de mesa, onde, sem cometer nenhuma inconfidência, também abordamos a questão, que era muito importante que esta Comissão de Inquérito desse ao país o mesmo exemplo que outras comissões de inquérito já deram. E julgo que para que isso possa acontecer era importante que os grupos parlamentares e cada um dos deputados que compõem esta comissão de inquérito fizessem também esse esforço. E eu queria dizer com muita clareza ao Sr. Deputado João Paulo Correia que eu não lhe admito, nem a si, nem a nenhum deputado do seu grupo parlamentar ou de qualquer outro, que classifique as diligências, os requerimentos, as proposituras do grupo parlamentar do PSD nesta comissão de inquérito como menos limpa, mais suja ou diferente, depois de ter dito que o seu deputado António Leitão Amaro é mais ou menos elegante. Eu não admito a nenhum deputado desta casa que classifique o expediente previsto na lei ou qualquer requerimento apresentado pelo PSD como mais limpo ou menos sujo. E julgo que isso é muito importante, quer no cuidado que devemos ter com a linguagem, com a adjetivação, quer com a forma como vamos lidar com os trabalhos daqui para a frente. E dito isto, Sr. Presidente, queria lhe dizer que o requerimento que o PSD faz nesta comissão não é novidade para ninguém. Vem, aliás, do lastro que nós já tínhamos tido de posição política relativamente à Caixa Geral de Depósitos e vem na decorrência da não admissão do projeto do Partido Social Democrata pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e, como dizia o Sr. Presidente, e bem, e o deputado João Almeida também trouxe à colação, na decorrência do parecer aprovado pela Comissão de Orçamento de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Quanto à questão substantiva, não vale a pena estarmos aqui também, Sr. Presidente, com paninhos quentes. Nós estamos no âmbito da política, não é da questão formal já. Essa está ultrapassada, o requerimento foi admitido e o que está em discussão é se esta Comissão deve ou não aprovar este requerimento do ponto de vista político e substantivo. E eu, quanto a isso, queria dizer duas ou três coisas. A primeira é comentar aquilo que foi a posição do Bloco de Esquerda e até do Partido Comunista Português, dizendo verdadeiramente que também eu estou altamente surpreendido com a posição destes dois partidos relativamente à posição que tinham no passado nas comissões de inquérito e sobre o sistema financeiro. E ouvir o seu deputado do Bloco de Esquerda dizer que a auditoria que nós propomos visa esvaziar esta comissão de inquérito é dizer exatamente que a auditoria proposta pelo Bloco de Esquerda e que está a ser discutida na Comissão de Orçamento e Finanças tem precisamente o objetivo de esvaziar esta Comissão de Inquérito. Ora, Sr. Deputado, é evidente que o seu argumento é um contra-argumento próprio e que não colhe porque é precisamente o contrário, é municiar esta Comissão de Inquérito dos instrumentos necessários para podermos fazer ainda um melhor trabalho. Nenhum dos seus deputados, julgo que o seu deputado também não seja, mas posso estar a ser injusto com o seu deputado, mas julgo que o seu deputado também não é um grande especialista em toda a matéria que aqui vamos discutir. Nenhum dos seus deputados tem a obrigação de resto de ser. E, portanto, é importante munir-nos da documentação necessária, dos instrumentos necessários para podermos fazer o nosso trabalho. E foi isso que o PSD quis quando propôs este requerimento. Relativamente à questão da auditoria ser sido pedida pelo Governo à Caixa Geral de Depósitos ou ser uma auditoria externa e independente como pede o PSD. Nós não colocamos em causa a independência e a imparcialidade do trabalho de qualquer auditora. Não é isso que está em causa, Sr. Presidente. O que está em causa é saber quem a ordena, quem a encomenda e, deixe-me dizer-lhe também, quem a paga. É que os seus deputados, o seu deputado João Paulo Correia, fez tábua rasa, por exemplo. Eu tenho muita dificuldade em falar por cima, com toda a franqueza, se isto for sempre assim.
Sr. Deputado João Galama, posso-lhe pedir... Então estou a pedir.
O seu deputado João Paulo Correia omitiu, por exemplo, que de todas as comissões de inquérito, cito de cabeça, que decorreram nesta casa sobre o sistema financeiro, uma das conclusões sempre vertidas no relatório final é que as auditorias deviam ser sempre independentes e externas e não pedidas pela própria entidade financeira. É muito curioso, é assim mesmo, convém que eu por acaso só fiz parte da Comissão de Inquérito do BPN, não tive nem do BES nem do BANIF, mas fiz esse trabalho e nas recomendações aprovadas no relatório final, nas recomendações consta precisamente aprovadas pelas senhoras e pelos senhores deputados que as auditorias convenientemente deviam ser pedidas pelo Banco de Portugal, por uma entidade externa, pelo supervisor, pelo regulador e nunca pela própria instituição financeira. Sr. Presidente, era muito importante que esta comissão de inquérito deliberasse em que a Assembleia da República pudesse promover uma auditoria externa e independente da Caixa Geral de Depósitos. Não significa que tenha que ser feito tão pouco como auditora. Essa é uma questão que poderemos fazer a seguir. Pode, eventualmente, até ser feita pelo Tribunal de Contas. A verdade é que esta comissão de inquérito deveria aprovar esta auditoria para munir as senhoras e senhores deputados dos instrumentos necessários para fazer ainda melhor o seu trabalho e também para esclarecer cabalmente os portugueses. Repito, não percebo a posição do Partido Socialista, mas tenho ainda mais dificuldade em perceber a posição do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Soares. Só por uma questão de organização dos trabalhos, eu acho que não vale a pena arrastar isto. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, tenho a inscrição do Sr. Deputado Moisés Ferreira, não sei se o Sr. Deputado João Almeida deseja intervir outra vez, porque eu, em circunstâncias normais, acho que duas rondas sobre este tema é mais do que suficiente e podemos passar à votação. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, pronto, eu farei os possíveis para que seja então, sendo que esta é a minha segunda intervenção, farei os possíveis para que não tenha mais que dizer. Estou inteiramente de acordo consigo, aliás, podíamos passar imediatamente à votação, mas porque o PCP foi interpelado, ainda que indiretamente, gostava de dizer apenas duas ou três coisas para clarificar. Em primeiro lugar, o PCP não apoiou, em caso algum, e em proposta alguma, a contratação de empresas externas para fazer auditorias para a Assembleia da República. E se o CDS tem conhecimento de alguma aprovação por parte do PCP de auditorias solicitadas pela Assembleia da República a empresas cujo papel que lhes conhecemos é precisamente de saberem esconder muito bem os problemas da banca, então que nos diga. Mas, Sr. Deputado João Almeida, não use os argumentos que o PS e o Bloco usam para atacar o PCP. O PCP é o PCP, o PS e o Bloco são o PS e o Bloco. E gostava de dizer o seguinte. Está muito perceptível, julgo eu, pelo menos para mim está, que o PSD está muito mais preocupado com o número político que pretende fazer do que com as conclusões de uma qualquer auditoria. E eu gostava de precisar, junto do deputado Hugo Soares, que as recomendações das comissões de inquérito são um pouco mais complexas do que aquilo que aqui quis fazer crer, e o que dizem é que não devem ser as instituições bancárias a escolher os seus auditores e que deve haver uma bolsa de auditores que, de forma circular, é atribuída aleatoriamente às instituições bancárias, o que é completamente diferente de dizer qualquer outra, enfim, aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Hugo Soares. E eu também gostava de, Sr. Presidente, dizer o seguinte: a auditoria tem que ser sobre alguma coisa muito específica. E eu já consultei todas as leis e eu pedi à mesa, na minha primeira intervenção, que me identificasse ao abrigo de que legislação é que é apresentado o requerimento que o PSD aqui propõe. Eu já li o parecer da primeira comissão e o parecer da primeira comissão diz que pode ser equacionado a utilização de um mecanismo semelhante a uma auditoria no quadro de um inquérito parlamentar. Enfim, ainda assim isso dependeria da vontade constituída na comissão e, portanto, podemos passar à votação para apurar essa vontade. Mas eu gostava que ficasse claro que o parecer não diz taxativamente que uma comissão de inquérito pode ordenar uma auditoria externa. E repito, o PCP está à vontade porque não apoia sequer a ideia de que a Assembleia da República pode solicitar auditorias forenses. A Assembleia da República, pelo menos tanto quanto é do nosso conhecimento, não tem capacidade para determinar a abertura de processos de investigação judicial. E a lei não dá à Assembleia da República a capacidade de iniciar processos de auditoria forense. Está reservado ao Banco de Portugal. A não ser que a Assembleia da República assume que vai contactar o Banco de Portugal nesse sentido. Enfim, é um esforço, mas ainda assim é estranho, tendo em conta a arquitetura do nosso sistema. Portanto, o PCP não está aqui a batalhar contra uma auditoria externa proposta pelo PSD e a defender uma qualquer outra auditoria que esteja em debate numa outra comissão. O PCP não entende que esse seja o mecanismo que mais nos abre caminho para um inquérito conclusivo e capaz de esclarecer as responsabilidades políticas sobre a Caixa Geral de Depósitos e as suas necessidades de capital, que é, aliás, o objetivo desta comissão. E eu já agora gostava de dizer, Sr. Presidente, que certamente, se as necessidades de capital estão fixadas e havendo uma auditoria, era preciso saber exatamente ao quê. Exatamente ao que é a auditoria? É ao passado, é ao presente? Porque uma auditora, para fazer uma auditoria ao passado, o que vai fazer é ler as contas dos anos anteriores, e é o que nós também podemos fazer. Se for ao presente, é aguardar que saia a próxima auditoria nos termos da lei, ou então que o Banco de Portugal tome alguma medida de supervisão que lhe cabe, não cabe a esta Assembleia, a supervisão bancária. Também era bom que tivéssemos perceção disso, não é? A supervisão bancária, e o PCP também está à vontade para falar porque considera, e desde sempre, uma farsa, mas é, de facto, tarefa do Banco de Portugal e não da Assembleia da República, mesmo no quadro de uma comissão de inquérito.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Se me permite, e já que fui diretamente interpelado, voltaria ao meu argumento de há pouco. Nos termos regimentais, é a primeira comissão que compete fazer a interpretação da aplicação das regras no âmbito da Assembleia da República. A Comissão de Assuntos Constitucionais determinou que não era admissível o pedido de realização de uma auditoria independente apresentada pelo PSD e o CDS no âmbito da fiscalização política da Assembleia, digamos assim, mas que era admissível a sua discussão no âmbito de uma comissão de inquérito. E é com base nisso que eu fiz aquilo que entendo ser a minha obrigação, que é colocar aos senhores deputados a decisão, admitindo que essa discussão se pode fazer. Agora os grupos parlamentares farão o que bem entenderem. Senhor deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. E, enfim, para não prolongar muito mais a discussão...
Isso é que eu lhe agradeço.
Só dizer, enfim, o Sr. Deputado João Almeida fez uma intervenção dizendo que ainda era do tempo em que, e até pegando nestas palavras, dizer que eu sou do tempo em que o Bloco apresentou um projeto de resolução para que o Governo tome as diligências necessárias para determinar a constituição de uma auditoria forense. É esse o tempo em que vivemos, na verdade. É, portanto, nós, não só o Governo já disse que encomendará a realização de uma auditoria à próxima administração da Caixa, como nós temos um projeto para, adicionando a essa, haver uma auditoria forense que analise todas as operações que representaram perdas para a Caixa Geral de Depósitos e que, para além de abranger todas essas operações, reconstitua e avalie os procedimentos tomados e que consubstanciaram essas operações, identifique os resultados e comunique as conclusões. Não propomos, porque não poderíamos propor, porque não é possível propor que seja a Assembleia da República a fazer ou a encomendar, propomos sim que o Governo tome todas as diligências para que esta auditoria seja realizada. Sendo o Estado o acionista único da Caixa, parece-nos que o Governo pode fazer e pode mandar fazer esta auditoria forense enquanto representante do acionista. E não a Comissão de Inquérito e não a Assembleia da República. E, portanto, nós estamos totalmente empenhados em averiguar a verdade, em reconstituir os factos que podem ter levado à necessidade de recapitalização da Caixa, em averiguar
todos os negócios passados, todos os atos de gestão passados que possam ter sido ruinosos para a Caixa e, portanto, para os contribuintes também, porque, enfim, no fim de linha são eles os acionistas da Caixa Geral de Depósitos e, por isso mesmo, estamos muito empenhados nesta auditoria, certamente que o PSD e o CDS-PP poderão votar a favor dela no próximo dia 20 de julho, na próxima quarta-feira. Da mesma forma que estamos empenhados nesta comissão de inquérito, por isso mesmo apresentamos os requerimentos que apresentamos, solicitando muita documentação e solicitando a audição de muitas pessoas e muitas entidades, e por isso mesmo não queremos que a Comissão Parlamentar de Inquérito entre numa nova fase em que faz um outsourcing a uma entidade externa para fazer aquilo que a Comissão de Inquérito deve fazer, que é a avaliação técnica e política dos atos de gestão da Caixa de 2000 até agora.
Obrigado, Sr. Deputado Moisés Ferreira, para o que julgo que será uma última intervenção. Sr. Deputado João Almeida, que peço, portanto, que não crie motivos para haver uma terceira.
Não, Sr. Presidente, eu penso que ficaram muito claros a fundamentação da posição de cada grupo parlamentar e queria apenas reforçar aquela que é a do CDS. Nós, em primeiro lugar, nunca subscreveremos posições que sejam autolimitativas das funções do Parlamento. Achamos que isso é muito perigoso do ponto de vista democrático. É perigoso que entidades externas tentem limitar os poderes do Parlamento, é muito mais perigoso e até, de alguma forma, difícil de entender, que sejam os próprios deputados a assumir posições que sejam autolimitativas dos poderes do Parlamento. Portanto, nós, na dúvida, preferimos que seja o Parlamento a aprovar aquilo que entenda aprovar e, eventualmente, discutir-se a questão posteriormente, do que ser o Parlamento a autolimitar-se e, eventualmente, não exercer todas as funções que tinha competência para exercer. Em segundo lugar, a nossa posição é muito transparente. Nós viabilizaremos todos os projetos que tenham como objetivo avaliar aquilo que se passou na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, não achamos que haja auditorias boas e auditorias más, achamos que todas as auditorias são positivas no sentido desse esclarecimento e, portanto, o nosso sentido de voto não dependerá em função do proponente, dependerá em função do mérito e entendemos que qualquer auditoria tem mérito.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Julgo que estão reunidas condições para votarmos, então, a proposta apresentada pelo Partido Socialista no sentido da realização de uma auditoria externa à Caixa Geral de Depósitos. Senhores Deputados, julgo que estamos em condições. Quais são os grupos parlamentares que votam a favor do requerimento do Partido Social Democrata? Quais são os grupos parlamentares que votam contra? A proposta de realização da auditoria externa é rejeitada com os votos favoráveis do proponente e do CDS-PP e os votos contra dos demais grupos parlamentares. Portanto, quanto ao ponto 2 da ordem de trabalho, estamos resolvidos. Eu vou dar andamento aos requerimentos e vou, então, confirmar com as entidades a ouvir datas entre 26 e 29, ficando dependente ainda a questão da audição do Sr. Ministro das Finanças e a precisão da data exata em que ela ocorrerá. Outros assuntos. Relativamente a outros assuntos, eu só tenho um, que é relembrar aos senhores deputados que, nos termos da lei, a nomeação do relator tem que ocorrer até à quinta reunião da Comissão. Esta é a terceira. E, portanto, nós realizaremos seguramente duas ou três audições até ao final dos trabalhos parlamentares e, no meio dessas audições, que será a quinta ou mais tardar, temos que nomear o relator. A próxima reunião será marcada em função da resposta que eu tiver da questão colocada ao Sr. Ministro das Finanças e da disponibilidade do Sr. Dr. José de Matos e do Sr. Dr. Carlos Costa, sendo que esses ambos já me disseram que é possível fazê-lo até ao dia 29. E, portanto, marcarei em função disso, não antes de 25, porque se os ofícios forem entregues, e serão hoje em mão, hoje é dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, as audições só poderão ser marcadas a partir do dia 26. Senhoras e senhores deputados, se não tiver... Até à quinta reunião. E, portanto, ou na quarta ou na quinta reunião, antes da audição de quem for ouvido nesse dia, eu terei que marcar uma reunião um bocadinho mais cedo para marcarmos para tratarmos dessa questão. Já agora, só por uma questão da organização dos trabalhos, se é que me podem dizer isso. Marcando nós as reuniões para esse período em que já não há trabalhos parlamentares, os seus deputados preferem, uma questão de orientação minha para eu combinar isso com os destinatários, preferem que se marque as reuniões de manhã ou à tarde? Por isso mesmo é que eu estou a colocar a questão. Portanto, marcaremos a seguir ao almoço. E se pudermos marcar em dias consecutivos, então e se eu conseguir marcar num dia à tarde e no dia seguinte de manhã?
Isso é o ideal. Isso é o ideal. Então, no dia seguinte de manhã, ficamos sem
café.
Duas semanas.
Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente. Eu acho que é o seguinte, nós temos um prazo para recepção de documentos que é muito próximo da realização das audições e, portanto, para a preparação dessas audições, acho que é mais adequado nós termos as manhãs para poder preparar e as tardes para fazer as audições e, portanto, não fazer consecutivamente uma tarde e uma manhã, porque aí é muito difícil preparar a da manhã seguinte quando estamos a inquirir uma personalidade na tarde anterior, não é?
Tem inteira razão e eu volto atrás na minha sugestão. Mas isso leva-me a fazer uma outra sugestão. Se o prazo para envio dos documentos termina no dia 25, não faz sentido marcar para 26. Mesmo 27... E, portanto, se calhar o melhor era 27 à tarde, se for possível. Antes de 27 à tarde, não. Porque senão não tem nenhum sentido. Muito bem. E, portanto, se for possível marcar, que seria o ideal, 27, 28 e 29 à tarde, se não, marcarei 27, 28 e 29, as duas que estão em cima da mesa, e depois logo se fará com o Sr. Ministro das Finanças no dia 1, se for esse o caso. Dia 1. O senhor, o coordenador do Grupo Parlamentar, depois dar-lhe uma explicação, Sr. Deputado Adão e Silva. Mais algum dos senhores ou senhores deputados tem alguma questão a colocar? Não sendo o caso, bom fim de semana. Não, António.